Boa noite, então, aos queridos colegas do curso Os Grandes Terapeutas, uma conversação com a filosofia clínica. Hoje estudaremos Karen Horney. Karen Horney, uma das grandes terapeutas e excelente escritora do século passado. Separei uma obra dela para estudarmos aqui. Sempre como temos feito, não é? A própria obra do autor, escrita por ele. E vamos dar uma breve olhada na vida da Karen Horney. A Karen Horney teve uma vida complicada, uma vida difícil, ok? Ela é de origem europeia e a situação familiar dela era bastante complicada. O pai dela era cerca de 20 anos mais velho que a mãe dela, e de uma família típica luterana na Alemanha. E ela, a relação entre os pais era, trouxe para Karen sequelas que a acompanharam praticamente pela vida toda, sabe? Muito, muito. Foi muito longe o que ela viveu ali. Ela tinha, o pai dela tinha filhos de um outro casamento, né, que ele trouxe para viver com ela, mais um irmãozinho que nasce depois e que vem a falecer quando tinha por volta de uns 40 anos. Mas era um lar tenso, sabe? Um lar de grande ansiedade, de muitas contendas. A mãe dela, que se chamava Clotilde, era uma mulher que não. Ela nunca escondeu isso, sabe? Que tinha se casado somente para não. Porque achou que talvez ficasse solteira, mas ela não tinha qualquer sentimento maior de amor, de afeto, de carinho pelo pai da Karen. E aí isso respingou de várias maneiras na vida dela. De muitas formas. A mãe dela, a Clotilde, era uma mulher ambiciosa, queria que a filha estudasse muito cedo, ainda em criança, já dizia para a menina que ela seria médica. Aliás, o que acabou acontecendo, a Karen Horney acaba se formando em medicina. Mais tarde, quando os pais se separam, ela vai embora, vai viver com a mãe dela. É uma situação familiar muito triste que ela teve. O pai, quando morre, cerca de um ano depois, vem a mãe dela também a falecer. Eles nunca se desligaram completamente, né? Sempre mantiveram aquela animosidade, aquela tensão, e isso marcou profundamente a vida da Karen Horney. Ela, mais tarde, quando ela se casa, ela acaba. Aliás, o nome Horney é o nome do marido, né? Ela adota o nome do marido. E ela acaba reproduzindo muito dos problemas que ela teve na casa dela, com os pais dela. Ela acaba trazendo para o casamento dela. E é um casamento muito complicado também. Ela acaba tendo três meninas nesse casamento. E vai estudar neuropsiquiatria, que tem muito a ver com ela. E nessa ocasião, isso já vai lá 1910, 1912, por volta dessa época, é que ela conhece o Carl Abraham, um grande terapeuta, um grande estudioso, e ela fica perto dele, né? Não se afasta mais do Abraham. E faz a análise didática dela com o Abraham. O Abraham acaba lá em Berlim fundando um centro de psicanálise muito importante, e ela faz parte disso, né? Ainda que ela tenha muitas discordâncias com relação à psicanálise, tal qual o Abraham mostrou para ela, na própria clínica didática dela, quando ele mostra certas coisas para ela, a Karen Horney vai se afastar e vai refutar veementemente certas conclusões. Por exemplo, ela não. Ele mostra num determinado momento o que estava acontecendo com ela, sobretudo com relação à vida que ela teve familiar, não é? E ela se afasta disso, ela recusa completamente isso e vai fundamentar. Ela vai se tornar uma grande escritora da psicanálise, uma das maiores, viu? A Karen Horney, ela escreve muito, muito bem. As obras que nos chegam dela são obras muito bonitas, como Nossos Conflitos Interiores e outras que eu vou mencionar aqui para vocês. São obras muito primorosas do ponto de vista da construção gramatical, da construção das ideias, dos argumentos. Ela escrevia muito, muito bem. E o próprio Abraham reconhece isso, né? Mesmo com as divergências que eles tinham, sabe, ele reconhecia a grande estudiosa que ela era. Agora, antes de iniciarmos o texto propriamente da Karen Horney, eu preciso colocar alguns elementos aqui para vocês. Deixa eu ver onde eu coloquei aqui o livro dela, que eu separei uma obra. Eu não consegui em português, mas não tem problema, eu vou traduzindo para vocês, tá bom? Já estou aqui mesmo longe do Brasil, né? Prosseguindo então, após uma breve interrupção por problemas técnicos, estava traçando com vocês alguns elementos da historicidade da Karen Horney antes de entrarmos propriamente na obra dela. Ela vai trabalhar com o Carl Abraham, né, no Instituto lá de Psicanálise em Berlim. Ela faz a clínica didática com ele apresenta muitas divergências sobretudo com relação a Freud, com relação a Jung. Ela discorda de muitas coisas e ela escrevia muito bem. E a partir de 32, então ela emigra, vai para os Estados Unidos. Lá ela continua trabalhando com psicanálise, ela conhece outros terapeutas proeminentes, como o Franz Alexander, e vai morar em Nova York, né? Mora o resto da vida dela, os últimos 20 anos da vida dela, em Nova York. Ela publica alguns trabalhos de grande impacto em terapia. Um deles é A Personalidade Neurótica do Nosso Tempo. Um clássico. Isso ela publica em 1937. E é pela facilidade que ela tinha de elaborar o discurso, os argumentos, unir preceitos, demonstrar paradoxos, os livros dela são, ainda para os dias de hoje, eles alcançam uma grande popularidade entre estudantes da área das psicologias. Ela centra o trabalho dela todo na neurose. Ela raramente se afasta desse núcleo, né? É onde ela costuma trabalhar muito. Mas ela, quando eu falo aqui em neurose, não pensem no que nós já vimos em outros terapeutas. Nós vamos precisar aqui diferenciar. Vamos aqui colocar alguns conceitos, tá, da Karen Horney, e em seguida nós vamos poder ler diretamente a obra dela. Bom, a Karen Horney, ela pela formação médica dela e por ser uma pessoa que lia outras áreas, ela acompanhava as pesquisas em andamento da antropologia, as pesquisas que estavam naquele momento vigente. Por exemplo, na história, ela tinha uma proximidade muito grande com esses trabalhos, nunca perdeu de vista. E por conta disso, ela começa a se afastar da herança freudiana, que colocava muito forte na questão biológica certos fatores, né? E a Karen Horney olhava para o nosso mundo, para a nossa sociedade, de uma maneira pouco confortável. Quando ela. Alô, por favor, tem microfone aberto. Por favor, pessoal, tem microfone aberto. Por exemplo, ela achava que a nossa sociedade tinha uma grande participação. Eu vou ter que parar aqui o gravador. Bem, prosseguimos então a nossa aula. Muitos problemas técnicos hoje, mas isso eventualmente ocorre. Então a Karen Horney, ela observava, ela dava um grande peso à nossa sociedade e observava a nossa sociedade como um dos lastros muito poderosos em fatores de problematização da pessoa. Vou dar alguns exemplos para vocês, tá bom? Por exemplo, a nossa sociedade, para Karen Horney, vivia criando e cria muitas necessidades, ok? Ela, através da propaganda, através de marketing, através de premissas que nem sempre tem a ver com a pessoa, ela dizia que a sociedade constrói essas necessidades, não é? E, aliás, também colabora para manter outras que já estão existentes aí de gerações anteriores. E, no entanto, essa mesma sociedade que fica nos alimentando essas necessidades, muitas vezes utópicas, dependendo de onde a pessoa está, essa mesma sociedade muitas vezes não vai permitir que a pessoa consiga satisfazer a necessidade que ela, sociedade, criou, né? Gerando rupturas internas, fraturas e angústias muito pesadas em muitas pessoas. Ela também mostrava que a nossa sociedade fala em democracia, fala em liberdade, e aqui a crítica dela se dirigia especificamente ao que ela encontrou quando vai morar nos Estados Unidos. Fala da liberdade, fala de que você precisa caminhar conforme suas pernas, para onde você tenha, para aquilo que tem a ver com você. Só que esta mesma sociedade que apregoa toda essa liberdade, ela prende a pessoa numa série de questões contratuais, numa série de leis, normas, regras, estatutos sociais que praticamente inviabilizam essa liberdade. Ela também acusa a sociedade de maneira bastante direta e concreta. Ela diz que a nossa sociedade, ela estava escrevendo isso logo ali no início da Segunda Guerra e dali para frente até o final da vida dela. Ela diz que essa sociedade ocidental, a nossa sociedade, ela fomenta competitividade entre as pessoas, fomenta um confronto via concorrência que é extremamente nocivo, sabe? Ela fomenta a ambição, ela inocula no cidadão o valor pelo sucesso, por ter as coisas, por construir uma carreira, não é? Por uma autoestima toda ela embasada em fotografias sociais, essas coisas. E, no entanto, esta mesma sociedade, o que que ela faz? Fica pregando que você tem que ter amor pelas pessoas, ter carinho, ter reciprocidade, que você nunca tenha soberba e sempre humildade. Ora, mas como fazer isso? Uma coisa praticamente bate com toda a força contra a outra. Essas são apenas algumas, viu, das críticas que ela faz a uma sociedade que ela dizia que é extremamente paradoxal. Essa sociedade impede que nós nos tornemos adultos. Quer dizer, até permite, mas com grande dificuldade, retardo. Ela mutila as crianças existencialmente, sabe? E ela faz com que aqueles entre nós que são mais frágeis, mais predisponentes aos fatores da neurose, acabem provavelmente sucumbindo à neurose. Ou seja, a Karen Horney não poupa a sociedade da responsabilidade, afastando-se muito da ideia freudiana daquele fator biológico, né? Freud dava uma ênfase maior à biologia, ela não. Ela dá uma ênfase muito maior à sociedade. Ela diz que Claro que ela não está querendo dizer com isso que quem é vulnerável vai necessariamente desenvolver fatores neuróticos. Não, né? A causa para Karen Horney, lá no início dos trabalhos dela, deveria ser procurada lá na primeira infância da criança, sabe? Primeira infância. E na criança. E ela costumava pensar que fatores afetivos desfavoráveis ligados a todos esses incrementos sociais costumavam ter grande responsabilidade no desenvolvimento das neuroses. Ou seja, a falta da compreensão no lar, falta de afeto e essa incompreensão toda, não é? Isso aliado às tendências que uma pessoa pudesse ter e vulnerabilidades, trariam provavelmente a essa pessoa os fatores neurotizantes muito pesados. Agora, batam isso, conjuguem isso dentro dos verbos da vida pessoal que ela teve, da historicidade dela. Karen Horney estava escrevendo para quem? Quem era esse sujeito neurotizado, sobretudo por fatores da infância, de falta de afeto, de competitividade, de rancor, de dilaceração e paradoxos? Não foi isso exatamente o que ela viveu no lar dela? Foi. Não é? Foi. Ela olha para o mundo e vê, expande essa visão doméstica, familiar para o mundo. Claro que ela aprimora muito e ela nos traz uma das críticas provavelmente contundentes e razoáveis dentro daquilo que foi o mundo até há poucas décadas e que em grande parte, em muitos casos, continua sendo. Ou seja, resumindo, para ela, o fator cultural tinha um peso muito grande na neurotização das pessoas, onde a sociedade, tá? Lá, o que em filosofia clínica a gente considera o tópico 1, os exames categoriais também. Ela não, de jeito nenhum, ela achava que a gente pudesse chegar aqui determinados biologicamente. Ela rejeitava isso com grande força, né, se afastando definitivamente dos preceitos freudianos quanto a isso. Aquelas fases de sexualidade infantil que Freud colocava, ela não, simplesmente não considerava aquilo razoável, não trabalhava com aquilo, ok? Ela também não era taxativa a ponto de achar que só os fenômenos que nós vamos encontrar lá no mundo da sociedade é que vão explicar os nossos problemas, né? Ela achava que, por exemplo, você dizer que uma guerra, em grande parte na psicanálise, uma guerra é lida como um instinto de morte, não é? É o instinto de morte que vai levar os homens a guerrear. É uma das leituras psicoanalíticas. Karen Horney achava que não, que aqui há uma dosagem de coisas. E ela escreve uma obra em 1939, olha ali, no cerne da Segunda Guerra Mundial, chamada Os Novos Caminhos em Psicanálise. No Brasil foi traduzido como Os Novos Rumos da Psicanálise. Uma obra maravilhosa. Aliás, quando Karen Horney começa a se destacar em seus escritos, Freud era vivo. E Freud, então, já contava, era um homem com quase 80 anos, estava no fim da vida, muito desiludido, amargurado, adoentado, né, gravemente enfermo com aquele câncer que o devastava. E ele tinha conhecimento desses trabalhos já da Karen Horney, mas não, nessa altura da vida ele não se preocupou mais em rebater ou justificar ou explicar. Ele já estava longe de tudo isso, né? E essa obra que é publicada, Os Novos Caminhos da Psicanálise, ela foi editada, se eu não me engano, quando Freud estava morrendo, né? Por ali, um ano antes ou depois, por ali. E é um impacto tremendo que essa obra causa, né? Muito grande. Ela, ao mesmo tempo que ela não refuta a psicanálise, ela pede uma reforma de vários preceitos da psicanálise. Por ela negar a visão da sexualidade, conforme Freud colocava, a questão da mulher ter inveja do pênis do homem, que para Karen Horney isso não existia de jeito nenhum. Ela afasta completamente essa ideia, e o interessante é que muitos psicanalistas na época disseram que ela estava fazendo isso exatamente por ter inveja, né, e por exatamente por ser como Freud dizia que as coisas eram, e ela só estava dando uma prova sistemática disso. Claro que isso é aquela questão do ovo e da galinha, não se resolveu na época, não se resolve hoje, não é? Mas a Karen Horney achava que isso não tem fundamento. Dizer que a mulher vai ter inveja do pênis do homem, para ela isso não existe, né? Ainda que eventualmente para algumas pessoas possa ser assim. Ela também não aceitava toda aquela teoria dos instintos, instinto de vida contra o instinto de morte, aquelas coisas. Karen Horney não aceitava isso. E ela, aos poucos, revê vários preceitos, né? Aquela toda base biológica, a libido, aquelas concepções que tanto Jung quanto Freud colocaram, ela não. A Karen Horney rejeita isso tudo, diz que isso não tem uma base. Ela também não acha que aqueles preceitos historicistas, ou seja, que os problemas, o passado vai determinar o que a pessoa é, ela não aceitava isso. Ela acha que há muitas coisas que acontecem nos dias de hoje que são tão ou mais contundentes do que elementos que aconteceram no passado. Aquela psicologia vitoriana freudiana, né, do início lá do século XIX, ela refuta completamente tudo isso. Agora, há outros elementos, por exemplo, a Karen Horney na ética, quando ela trabalha as questões éticas, ela mexe em outro bastião sagrado, né, das terapêuticas de então. Ela não aceita que exista uma neutralidade ética e acha que isso é irreal, inclusive, sabe? Que na hora que está na terapia, terapeuta e pessoa, eles se envolvem em várias questões que vão além dessa ética neutra que. Essa atitude psicanalítica, né, de que Freud colocava, essa neutralidade, para ela não existia isso, não existe. Dentre as obras da Karen Horney, e há muitas obras belíssimas dela, eu escolhi A Personalidade Neurótica do Nosso Tempo. Okay? Vou trabalhar com vocês vários aspectos dessa obra, várias questões importantes. Eu acho que vocês vão identificar muitos elementos dos nossos dias, e à medida que vamos aprofundando, nós vamos fazendo uma conversação desta obra com a filosofia clínica, ok? Ela diz na introdução o seguinte, palavras da Karen Horney: o propósito que me foi guiado para escrever esse livro é o de oferecer uma descrição fiel do neurótico que vive entre nós, com todos os conflitos que realmente lhe comovem, com todas as suas angústias, seus sofrimentos e com todas as múltiplas dificuldades que encontra em suas relações com os demais e consigo mesmo. Não nos referimos aqui a nenhuma forma particular de neurose, senão que nos atendemos à estrutura do caráter. A Karen Horney, então, nesse livro, vai nos dar um perfil. A obra é simplesmente daquelas que você senta e começa a ler, e quando vê, não é? Você está profundamente em diálogo com ela. Sobretudo nós, filósofos clínicos, temos aqui muito a tratar, muito a considerar. Bom, vamos então já Eu vou fazer uma primeira parada para ouvir vocês, tá? Antes de iniciar aqui, porque na próxima hora e meia a gente vai direto tratar dela. Bem, então vamos agora diretamente ao trabalho aqui sobre a personalidade neurótica da nossa época. Esse livro, à medida agora que formos discorrendo, eu acho, pelo que eu conheço dos meus alunos, dos meus colegas, acho que vocês estabelecerão vários princípios de nexos daquilo que é razoável e necessário nos nossos dias. Mas lembrem, de onde ela parte, o prisma de onde ela parte, muito diferente do nosso conceito e prisma na filosofia clínica, e vamos conversar com ela sobre isso, tá bom? Ela começa com definição. Então ela diz assim, ó, o termo neurótico aplicado no nosso dia com maior liberdade, ele tem sempre um conceito claro do que ele denota. Muitas vezes não passa de uma maneira algo presumida de expressar a reprovação por alguém, não é? E vejam, ainda hoje é utilizado assim, né, pessoal? Ela diz que, em primeiro lugar, os neuróticos despertam nos seres comuns esse tipo de reação. Assim, tendemos a considerar neurótica a uma jovem que, por exemplo, coloque certas questões, como um aumento de salário que ela pede, ou começa a implicar com seus superiores. A Karen Horney diz que o termo neurose se tornaram populares e são aplicados para essas coisas todas. Agora, não é como ela vai nos explicar. Ela diz assim que uma pessoa que se sinta mortalmente ofendida em sua presença, se você menciona, por exemplo, o nome de um parente falecido, também vai ser considerada neurótica. Mas, ao contrário, isso é uma questão no normal para nossa cultura, não é? Mas não é normal, por exemplo, na cultura dos índios apaches. E ela coloca inúmeros exemplos aqui, dizendo que como é que a sociedade vai taxar o conceito de normal, o conceito de neurótico para as pessoas, causando uma grande confusão. Parece que nessa popularização, qualquer pessoa que tem uma exacerbação prontamente será chamada de neurótica. Isso era uma época na qual a psicanálise tinha se disseminado com grande fluência pelos Estados Unidos, pela Europa, aqui pela América do Sul também. Então, ela faz essa crítica, não é? Que o termo neurose acaba abrangendo coisas que muitas vezes nada tem a ver com ele. E então ela explica como é que foi com Freud, como é que Freud elabora essa questão. Toda essa parte eu vou adiante, não há por que a gente parar aqui. Agora, o que vem a seguir, sim. O que vem aqui, estou folheando aqui. Ela vai colocar a base que levou a toda essa disseminação em torno da neurose, mas sobretudo da neurose daquela pessoa que teve na sua infância a falência do discurso da afetividade, do discurso da relação e que precisou usar como recurso esse estratagema. Olhem o que ela coloca já no início do capítulo 2, Os Fundamentos da Personalidade Neurótica do Nosso Tempo. Ela diz que o nosso interesse aqui reside principalmente nas maneiras que a neurose afeta a personalidade. O campo da nossa investigação falará dos sentidos nessa limitação. Então ela diz, em primeiro lugar, a neurose pode dar-se em indivíduos cuja personalidade estão intactas ou enaltecidas ou inalteradas no restante, produzindo a título de meras reações frente a uma situação exterior plena de conflitos. Olha só que interessante como ela coloca. Então, a neurose pode dar-se em indivíduos cuja personalidade estão intactas, não é? Ela
ela vai demonstrar a partir de como isso se produz. Não é? Muitas vezes isso estava latente, precisando apenas de uma ocasião, de uma situação para que isso pudesse chegar. Muitas vezes há um fator que contundente e que surge, pega a pessoa sem que ela possa agir com relação a isso, faz com que ela se neurotize. Ela está caminhando aqui já para as linhas culturais, como eu expliquei ali, para o que eu tinha dito para vocês. Em segundo lugar, no que nos interessa, tanto no quadro sintomático das neuroses, quanto predominantemente, os mistos transtornos de caráter, pois as deformações da personalidade constituem o fundo permanente da neurose. Em sentido clínico, podem variar ou podem inclusive faltar por completo. Também deste ponto de vista cultural, a formação do caráter tem maior importância que dos sintomas. A formação do caráter tem maior importância que os sintomas. Vejam que, em segundo lugar, ela vai colocar a formação do indivíduo. Não uma formação biológica, que ela também considera, mas a formação cultural, okay? Que para ela são elementos muito importantes. E aqui ela vai apontar lá para a infância, lá para a família, lá para os fatores sociais que eu acabei de mostrar aqui para vocês. A circunstância de que, em termos gerais, a maioria dos indivíduos de uma cultura afronta com seus idênticos problemas, nos impõe a conclusão de que estes são criados pelas condições específicas de vida que reinam ali. O fato de que as forças motivadoras e os conflitos de outras culturas são distintos do que apresentam a nossa, nos permitem colocar que tais problemas não são inerentes da natureza humana. Então, Karen Horney não acredita que nós estamos aqui no mundo com uma herança biológica que vai nos causar problemas, mas sim fatores culturais. E aqui ela está se referindo especificamente ao que ela viveu muito, sobretudo na primeira metade da vida dela, que é essa relação entre a cultura alemã e a norte-americana. Ela atendeu pessoas na Alemanha, depois nos Estados Unidos, com problemas nomeados os mesmos, mas com construções inteiramente outras. O que fez com que ela considerasse esse fator cultural como um determinante nessas questões, não é? Então, ela, mais adiante no texto dela, ela nos diz assim: os psiquiatras deveriam estudar as neuroses tal como elas se apresentam em culturas determinadas, mas não unicamente segundo os critérios formais de sua frequência, sua gravidade, seu tipo em especial, mas também desde o ponto de vista nos quais estes conflitos básicos são subjacentes. Ela vai citar então, a partir daqui, o estudo antropológico, não é, que coloca essas questões em pauta. Bem, aqui, considerando a filosofia clínica, nós estaremos, pelo que o professor está colocando para vocês, muito próximos da Karen Horney. Nós estamos conversando em bases muito amistosas, não é? Ela está colocando algo que para nós é um dos temas constantes dos estudos em clínica, dos nossos trabalhos. Essa observância em torno do ser que se constrói na sociedade. Uma das diferenças é que a Karen Horney vai partir da base psicoanalítica. Para ela existe doença, para ela existe tipologia, para ela existe um trabalho que deve ser feito, existe normalidade, e para nós não há nada disso. Para nós, uma pessoa que se neurotizou, conforme ela entende o que é neurose, nem sempre precisa ser tratada, pode estar muito bem, aliás, com isso, pode ser uma resposta informal, submodal que essa pessoa encontrou para a sociedade e pode, inclusive, viver
com isso. Alguns psicanalistas que criticaram a Karen Horney, aliás, disseram isso dela, que ela, na verdade, era uma pessoa neurotizada que não elaborou o discurso na clínica dela didática e que agora achava que o mundo era assim como ela estava colocando. Coisa que ela, claro, não respondia, não achava que era por aí. Ela é uma das precursoras da psicologia feminina, colocando a mulher fora desse cabresto no qual fortemente tinha sido colocado nas terapêuticas de então. Ela coloca um fator importante logo a seguir. Na maioria dos casos, não se dá conta dos inacessíveis anseios que se traduzem na sensibilidade com que se relacionam e que se obtém uma atenção bastante ansiosa. Por exemplo, algumas pessoas podem sentir-se feridas pelo mero fato de que alguém não aceite seus convites ou deseja passar algum tempo sem falar com elas ao telefone. E assim, elas se sentem só com suas opiniões. Tal hipersensibilidade, sugestionabilidade de ocultar-se, empenhar-se, é uma atitude de que ninguém se importa com elas. Existe uma notável contradição entre o desejo dessas pessoas de receber carinho e da sua própria capacidade no sentido de ter e de oferecer. Essa desmensurada exigência de respeito de seus próprios requerimentos pode unir-se a uma falta não menos cabal da consideração pelo respeito com os outros. Essa discordância nem sempre se manifesta superficialmente, pois, pelo contrário, o neurótico pode mostrar-se em excesso amável e afetuoso de ajudar a todo mundo, advertindo-se, então, imediatamente que atua abaixo de uma compulsão, e não pelo espontâneo calor afetivo. A insegurança interior, expressada nesta dependência para com os demais, constitui um segundo passo que chama atenção na observação ligeiramente dos neuróticos. Vejam então, né, que ela começa a mergulhar e nos mostrar os bastidores de como funciona essa neurose da personalidade típica da nossa época. Considerem o que vocês têm visto no consultório, presenciado, vivenciado. Isso que ela fala existe, de fato? São muitas as pessoas nos nossos dias que padecem disso que ela está dizendo? Que precisam de afeição, mas que se sentem magoadas com pequenas coisas, desenvolvem uma hipersensibilidade, pedem respeito, mas o mesmo respeito que elas pedem, elas não dão aos outros? Provavelmente esse é um dos traços, um deles, do homem, da mulher da nossa época. Não é? Nós encontramos muito isso no consultório, na forma de queixas e tudo. Para Karen Horney, isso é um traço central que mostra um dos aspectos da neurose da nossa época. Ela vai para um terceiro grupo de atitudes ligadas à autoafirmação. Ela explica o que é a autoafirmação, né? O ato de se impor, das próprias pretensões, e após então ela coloca que, nesse sentido, os neuróticos revelam uma ampla série de inibições. Eles estão inibidos para expressar seus desejos ou para pedir algo, para fazer qualquer coisa no próprio interesse deles mesmos, para expressar opiniões ou críticas justificadas, para dar ordens, para selecionar as pessoas com quem desejam se relacionar, para estabelecer sentidos com os demais e assim sucessivamente. Ou seja, é uma outra grande característica da pessoa neurotizada na nossa época, segundo Karen Horney. E acho que eu, vocês que trabalhamos em clínica, temos encontrado muito isso nos nossos consultórios. Ou seja, o que a Karen Horney fotografa aqui não se trata de propriamente de uma invenção, não se trata propriamente de uma fábula, se trata de um encarte, um recorte de uma das realidades que temos muito encontrados nos nossos consultórios ainda hoje. Muitas pessoas apresentam isso que ela está tratando aqui. Ela atribui isso tudo, como mostrei a vocês no início, ao fato de lá na infância a pessoa não ter tido, ter sido criada no meio dos paradoxos, ter sido criada no meio de competições, não ter tido de fato uma afetividade. Tudo isso vai se traduzir em grande parte nisso que ela está colocando aqui. Bem, ela vai colocar um quarto item dessas dificuldades, que é o relativo à agressividade, ok? Aqueles atos, a diferença da autoafirmação, não é, que se dirige contra alguém, expressando uma conduta de ataque, ofensa. Então ela diz assim que uma propensão a ser agressivo, a ser dominador e de sobremaneira exigente, a mandar, a enganar, a criticar. Em ocasiões, essas pessoas submetidas a tais atitudes advertem de sua agressividade com maior frequência e elas não estão subjetivamente convencidas de que elas não são sinceras, de que elas não estão, e elas acham que não estão fazendo mais do que expressando uma opinião, não é, ainda que modestas diante das demandas que elas têm. Deixa eu chamar aqui o colega que caiu. Pronto. Muitos colegas com dificuldade de conexão, né, pessoal? Vamos lá. Bem, vejam então que a Karen Horney continua no painel dela mostrando esses elementos, né? Que pessoas que têm essa questão da agressividade, elas acusam de uma maneira precisamente oposta, né? Contrapondo-se a uma atitude superficial de sentir-se com facilidade enganado, dominado, tiranizado, humilhado. Essa a generalização dessas pessoas não se dá conta, né, quando elas fazem isso, de que tudo isso se trata apenas de uma atitude delas. Elas acham que é assim mesmo o mundo e tudo mais. Ela coloca ainda um quinto elemento, não é, ligado à esfera sexual, que são aqueles desejos compulsivos, né, das atividades sexuais, como atitudes exibicionistas frente a estas, mas também as próprias inibições, não é? Ela coloca aqui que a necessidade de uma satisfação sexual vai se esparramar para muitas direções. E então, a Karen Horney agora vai especificar os vários sintomas em torno de alguns desses pressupostos. Por exemplo, angústia, sabe? E ela vai colocar que a angústia será um fator que estará muito ligado a esses sintomas. A pessoa neurotizada, ela apresenta, ela traz em si muitos desses fatores. Como essa parte é muito extensa, e nós já vimos em outros autores uma parte substancial delas, nós vamos aqui caminhar um pouco para frente, tá? Ela basicamente vai nos colocar que é uma angústia que não vai se saciar. A pessoa vai buscar elementos racionais para cumprir, para satisfazer, para amenizar, mas isso são apenas paliativos. Logo, ela coloca aqui, ó, precisamente por sua irracionalidade, a angústia é uma advertência implícita de que algo anda mal em nós e, portanto, nos avisa que devemos proceder, não é, de alguma forma nesses nossos mecanismos. Mas não é assim que o neurótico vai entender. Ele vai procurar mascarar, vai procurar aliviar esses sintomas de angústia e
isso usualmente acaba trazendo mais e mais problemas, não é? Ela faz uma profunda análise de toda essa parte, de como o neurótico vai lidar com sua angústia. E é interessante como ela mergulha nesses bastidores. Ela coloca vários fatores aqui. Olha só, deixa eu mostrar alguns desses fatores. Ela diz assim, ó, que quando se tenta lidar com isso, em primeiro lugar, é preciso que tenhamos ideia do desejo de fazer algo a fim de poder notar essa nossa incapacidade para executar as coisas. Depois ela coloca um segundo fator suscetível de impedir a consciência da inibição, intervém quando esse destempero tanto, né, esse desempenho tão significativo no papel da vida do sujeito, faz com que ele prefira aceitar como fatos coisas que agora ele tem como imutáveis. Um terceiro fator que ela pontua aqui é... só um pouquinho, por favor. Terceiro fator... Mexer aqui na página. Terceiro eventualizado nos leva outra vez aos fatores culturais. Acaso resulte uma impossibilidade de interar-se com essas inibições pessoais... Não é? Ele vai ter que buscar outras coisas. Então ela fala que um enfermo com graves inibições, ante toda a tentativa de aproximar-se de uma mulher, não se dava conta dessas inibições. E ele pode jogar a sua conduta a dar a ideia reinante de que a mulher, por exemplo, é uma criatura sagrada, escreve Karen Horney. Ou seja, encontra justificativas para atenuar essa angústia, para manter essa angústia e não para, de fato, trabalhar as questões e tirá-la, desenraizá-la. Ela associa muito determinados fatores, como, por exemplo, a angústia com a hostilidade, e aproxima muito e mostra como uma pessoa imbuída, certo, de um quadro de angústia derivado de uma neurose, acabam muitas vezes levando a essa agressividade, a essa hostilidade, sabe? Ela coloca que alguns tentam inclusive reprimir, mas olha o que ela diz a respeito. Reprimir a hostilidade significa fingir que tudo anda bem, abstendo-se desta maneira de trabalhar quando se deveria, ou pelo menos quando se desejaria fazê-lo. E assim, a primeira consequência inevitável de repressão, seja de generalizar um sentimento de indefinição, de inadequação, ou de reforçar um sentimento pré-existente de absoluta carência de uma defesa. Assim, a hostilidade é reprimida diante quando os interesses do sujeito realmente agora são atacados. Estes acabam caindo à mercê dos demais, que assim acabam se sobressaindo. E aí ela dá a experiência de pessoas que fazem isso numa guerra que não tem saída. Viu? A pessoa acaba se enredando de tal forma que ela acaba correndo sempre atrás de sucedâneos, sempre atrás de elementos que só acabam por enredá-la muito mais. Aquilo que lá na filosofia clínica os colegas vão estudar como as armadilhas conceituais. Deixa eu parar aqui para ouvir dúvidas, considerações, questões dos senhores. Karen Horney explica então, ao tratar dessa angústia, que é um dos caracteres bastante evidentes da maneira da neurose vicejar na vida de pessoas, ok? E para Karen Horney, respondendo à pergunta que o colega fez há pouco, ao desfazer essas linhas que constituem, né, a trama neurótica, você vai desfazendo o núcleo, o eixo da personalidade neurótica. Você precisa trabalhar lá na construção de ligação dessas linhas. E nesse sentido ela faz todo esse esboço para que a gente possa compreender, segundo a visão dela, como isso se institui, né? Ela diz assim, ó, uma angústia pode obedecer inteiramente à situação atual de conflito. Em troca, se não encontramos com uma situação causante de angústia e uma neurose de caráter, temos que tomar sempre em consideração estados angustiosos pré-existentes, a fim de poder explicar por que, nesse caso particular, surgiu certa hostilidade que logo foi reprimida. De certo modo, comprovaremos que essa angústia prévia foi, por sua vez, resultado de uma hostilidade anterior, e assim sucessivamente. Para compreender como se iniciou todo esse processo, nos vemos forçados a retroceder mais uma vez à infância. Vejam, então. E aqui ela aponta um dos fatores curiosos, né, de que na nossa sociedade atual, o mascaramento dessa angústia quando ela surge no momento, e que é muitas vezes atribuída a situações que na verdade não são o ponto de raiz, o ponto de partida e o ponto de solução, é mais um sintoma. Ao resolver isso, você pode dar 5, 10 minutos de tranquilidade para a pessoa, até que ela eleja um novo objeto de angústia. Para ela, então, conforme vocês viram agora, nas palavras da Karen Horney, temos que retroceder, somos forçados a retroceder de novo à infância, para lá encontrarmos o que houve, que veio se reproduzindo até os dias de hoje, não é? Bom, ela coloca que, examinando a história infantil de grande número de neuróticos, temos comprovado que o denominador comum de todos está radicado em um ambiente que, em diversas combinações, apresenta as seguintes características. O fator nocivo básico é, sem exceção, a falta de autêntico afeto e carinho. Vou repetir para vocês. O fator nocivo básico é, sem exceção, a falta de autêntico afeto e carinho. Segundo a Karen Horney, conforme ela coloca aqui, um menino pode suportar muitas das vivências usualmente conceituadas como traumáticas. Não é? Para ela, pode, desde que tenha, na intimidade, segundo a Karen Horney, se sentido querido e amado. Bem, em filosofia clínica, o que ela está dizendo encontra acolhida? Não, não encontra. Muitas pessoas, de fato, desenvolveram isso que a Karen Horney vem denominar como uma neurose, nas bases em que ela coloca e define, por não terem tido carinho, por não terem tido aceitação, por não terem tido isso, mas muitas e muitas pessoas em nada têm a ver com isso. Desenvolveram as mesmíssimas coisas que ela define, mas por outros preceitos, outros caminhos, outras coisas. Há que se ter cuidado aqui, ok? Por isso é importante ver o ponto de partida de onde a autora fala. Ela fala de uma infância dela, depois ela fala de prejuízos que a partir da infância dela ela encontrou em elementos explicativos numa teoria da qual ela se afasta por não concordar com explicações, mas ela constrói essas explicações, esparrama para o mundo e por fazer sentido, por de fato representar uma parte do mundo tal qual muitos estavam vivendo, passa como quase algo universalizante, mas não é. A própria Karen Horney admitia que isso não era e que era preciso ter cuidado com isso, né, para não se universalizar estes elementos. Aí ela vai falar dos vários elementos, os estudos psicanalíticos em torno dos fatores de hostilidade infantil, como isso vai se passar. Vai tratar de como Freud entende essa questão a partir do complexo de Édipo. Ela não entende por aí, ela vem de outro caminho, como eu mostrei para vocês, ok? E E há partes aqui muito significativas. Deixa eu pegar uma delas para mostrar para vocês. E enquanto ao princípio de sentir-se inerme, indefeso, são considerados como um mero fator biológico, que ela está falando do Freud, ela vai colocar elementos de contrapartida. Durante muitos anos, o menino depende realmente do meio para satisfazer suas necessidades, posto que dispõe de menos forças físicas e experiências que os adultos. Não é? Agora, ela diz que, por conta disso, passados os 3 primeiros anos da vida, esta dependência biológica se converte em afeto, em um tipo de dependência que inclui a vida mental, espiritual e intelectual da criança, do menino, mantendo-se até a adolescência e a idade adulta, quando adquire a capacidade de dirigir sua vida por ele mesmo. Ou seja, falhando isso, em Freud, acarretará um elemento biológico que derivará num fator neurotizante, e para ela esse elemento cultural ligado à afetividade. Não é? Algumas estruturas de pensamento, como vemos em filosofia clínica, não têm essa ligação entre neurose e o tópico 4, os elementos da afetividade. Podem ter com relação à epistemologia, valores, religiosidade, outras coisas, né? Precisamos ver como vai se passar para cada pessoa e de qual perfil isso se orientará. Mais adiante, estou com dificuldade de rodar aqui a página, porque eu mexo e aí sai do lugar, eu tenho que voltar tudo de novo. Ela diz que, à medida que esses fatores se desenrolam, a ansiedade é sempre provavelmente presente, tá? Ela diz a ansiedade geral frente a um mundo, assim, pode aumentar paulatinamente. Um menino, uma criança, que tenha crescido dentro de uma semelhante atmosfera em suas relações com os demais, não se atreverá a ser um empreendedor ou belicoso como estes outros. Ele terá perdido a certeza de que o querem, o apreciam e interpretará as coisas de uma maneira mais inocente como uma cruel ofensa. Ou seja, o neurótico perde todas essas substâncias, esses elementos da vida. Perdido, ele até pode apresentar, como ela mostrou há pouco, a agressão, hostilidade, mas aí será por outras coisas, por guerras perdidas, por situações estúpidas, não mais por esses elementos, não é, que ela está colocando aqui. E então ela coloca muitos e muitos casos ilustrativos do trabalho dela como psicanalista, como médica, como psiquiatra. Ela diz que essa angústia básica, ela tem certas e determinadas consequências, enquanto a atitude do sujeito a respeito de si mesmo e dos demais. Isso significa um fato, um isolamento emocional, muito difícil de suportar, tanto mais quanto se está acompanhado de uma situação de debilidade intrínseca. Não é? Ou seja, essa angústia básica, ela acaba se esparramando para outras coisas, gerando outros elementos que vão para além daquilo que estava ali em andamento na pessoa. Ela, em outro momento, diz que quanto mais intolerável for a angústia, tanto mais completas serão as medidas de precaução contra essa angústia. Em nossa cultura, dispomos de 4 recursos fundamentais a fim de nos escudarmos contra a angústia básica: o carinho, a submissão, o poder e o isolamento. Então vamos lá. Segundo Karen Horney, existem 4 recursos básicos, não é, contra essa angústia básica que surge das raízes: o carinho, a submissão, o poder e o isolamento. E aí ela vai discorrer sobre esses elementos. Seria assim para todos? Seria assim de uma maneira abrangente? Como filósofos clínicos, sabemos que há muitas derivações para muitos outros caminhos aqui. Considere a historicidade da Karen Horney. Observe-se para ela esses quatro elementos que ela citou se reproduzem na vida íntima dela, tal qual ela afirma que se reproduzem em grande parte dos neuróticos. E teremos aqui algumas coincidências interessantes, tá bom? Bom, ela tem um capítulo inteiro sobre a necessidade neurótica do afeto. E essa a Karen Horney coloca que, na verdade, essa necessidade neurótica não tem como ser atendida. Mesmo que você dê a afeição, mesmo que o neurótico consiga ter essa afeição dele mesmo, de você, ela chega de tal forma emaranhada na angústia, emaranhada na impossibilidade, que ela é muito mais um problema quando chega, que ele vai ter que lidar. E geralmente ele lida com aqueles elementos que fazem com que o afeto não seja de fato um afeto, mas uma outra coisa. E aí ela mostra, não é? Essas afetações, esses fazes de conta, um gostar que na verdade não é um gostar, uma necessidade que é exigente e que, mesmo quando atendida, não é atendida de fato, ela é mascarada, gerando mais e mais necessidades em torno disso. E tudo isso vai desembocar aonde, segundo Karen Horney? Angústia. E num reforço de todas essas coisas, né? Ela diz assim, ó, que o anelo de receber afeto e carinho é tão comum nos neuróticos e tão fácil de se advertir para todo observador idôneo que pode ser conceituado como um dos mais fiéis signos da angústia reinante em sua intensidade aproximada. Ou seja, para ela, um dos cartões postais do neurótico vai ser exatamente essa necessidade profunda dessa afetividade, desse carinho. Que, segundo ela, mesmo que ele receba, será como se não recebesse, ok? Não resolve, não cumpre suas funções. Toda essa parte, tem livros que eu fico triste de não poder ler todo ele com vocês, mas é muitíssimo extenso para os nossos propósitos aqui. Depois dessa etapa aqui, no qual ela vai colocar, ilustrar, escreve muito bem sobre esses termos, a Karen Horney nos dará outras características, não é? Porque essa necessidade neurótica de afeto para ela apresenta às vezes características que não são tão observáveis como essa que ela colocou. Sobretudo quando, por exemplo, se misturam com necessidades reais, concretas, que não dependem dessa neurotização. Ela diz assim, ó, a maioria de nós deseja ser querida. Nós gozamos com gratidão do sentimento de ser e nos sentimos ofendidos se não somos queridos. Segundo foi dito, o sentimento de ser amado pelos pais tem para a criança fundamental importância na relação com o seu desenvolvimento harmônico. Bem, imagine então agora vocês separar aqui joio e trigo nessas questões. Não é? Sobretudo quem padeceu, quem viveu com isso, com familiar, quem viveu com isso em si mesmo e quem ainda vive. Como separar? Como compreender, como ver isso, não é? E a Karen Horney, quanto a isso, ela mostra que há uma inflação dos termos. A pessoa, olha aqui, ó, ela diz, entre outras coisas aqui, que a atitude conduz à força a uma sobrevalorização de transcender realmente o fato de ser querido. Na verdade, não é tão terrivelmente importante agradar a todo mundo. Inclusive, pode ser mais que gostem de nós, do que de determinadas pessoas. Agora, isso para quem está num padecimento neurótico é visto de outra forma, ok? Muito do que se vai colocar como ciúme, como inveja e outras coisas já são resultado e sintoma disso que estamos vendo aqui, segundo a Karen Horney. Ela fala: a necessidade neurótica de afeto pode concentrar-se sobre determinada pessoa, ou seja, o marido, a esposa, sobre o médico, sobre um amigo. Em tal caso, a devoção, a simpatia, a amizade, a presença da mesma, dessa pessoa, cobram e se tornam de desmesurada importância. Aqui, ela mostra as outras características. E eu estou mostrando apenas algumas, viu? Porque há outras. Ela mostra como isso vai se passar na política, como isso vai se passar no mundo religioso, como isso vai se passar em várias instâncias da vida da pessoa. E o quanto é difícil você tentar conviver e mudar isso na pessoa. Se você oferece carinho, oferece conselhos, oferece compreensão, acha que isso é suficiente? Não. A pessoa já está neurotizada. Dificilmente isso vai mudá-la. Ela vai usar isso que você está oferecendo porque tem fome, mas ao invés de mudar, ela vai pedir mais disso. E mesmo que tenha, você receberá críticas, você receberá vários elementos desconfortáveis e a pessoa, no padecimento de angústia dela, segue necessitando cada vez mais disso. Perdeu a capacidade de genuinamente gostar, de genuinamente amar, de dar, de receber. Não há mais isso. Há um sistema de reparação continuado no mundo dessa pessoa. E ela coloca isso nas várias frentes, nas várias áreas da vida. Ela diz assim, ó, a insaciabilidade do neurótico é suscetível de manifestar-se como em geral em seu caráter. E se mostra, né, acusada através da voracidade, ou nas compras, ou na impaciência em recorrer a escapes. Veja como ela coloca, não é? Você vai ter isso de várias maneiras. Convivendo com essa pessoa, você logo se dá conta desses níveis de ansiedade, desses níveis de angústia, que não se resolvem, não é? Bom, vamos passar aqui toda essa parte que é muito extensa, muito bonita, né? Então, ela, no capítulo seguinte, ela vai trabalhar as maneiras de ultrapassar o afeto e a sensibilidade, né, desse desapreço todo. Ela diz assim, ó, se temos em conta essa imperiosa necessidade dos neuróticos pelo afeto, pelo o tão árduo que resulta essa aceitação, então caberia supor que é melhor um clima emocional para eles, que deveria ser de temperatura aprazível e temperada. E aí ela diz, mas aqui teremos uma outra complicação, pois os neuróticos são dolorosamente sensíveis a todo tipo de desprezo, de rechaço, por mais leve que isso possa ser. Uma atmosfera tíbia, ainda que tranquilizadora em certo sentido, produz neles um afeto de uma repulsa. É difícil qualificar o agrado e a sensibilidade e o desapreço. Olhem que coisa que ela coloca. Como lidar, então? Como fazer? Como desatar essa trilha que vai fazer com que os processos neuróticos percam o vício, percam os caminhos? O que teríamos nós, filósofos clínicos, a propor se assumíssemos que, vamos supor, que determinadas pessoas têm exatamente isso que ela está colocando aqui? Eu vou ouvir primeiro a opinião de vocês, depois eu vou colocar uma contribuição solidária também sobre como podemos, quando tivermos pessoas que apresentam esse perfil que ela nos traz aqui, desta forma que ela nos traz, assumindo isso apenas como uma ilustração para os nossos trabalhos. Vou desligar aqui o gravador para ouvir a opinião dos senhores.
A Karen Horney leva muito longe isso, viu? E ela mostra que os expedientes que um neurótico pode utilizar para conseguir essa afeição são muito variados. Ela menciona, por exemplo, suborno. Ela menciona que muitos vão apelar para piedade, sabe, para comiseração. Muitos vão se fazer de vítima. Muitos vão se colocar como desprovidos. Muitos vão utilizar, inclusive, a agressividade. Eles vão buscar muitos o que for preciso dentro do alcance deles para terem essa afetividade. Mesmo que essa afetividade seja para eles imbuída de uma toxicidade, não vai resolver, eles vão precisar de mais. E mesmo recebendo tal qual eles queriam, isso vai gerar todo tipo de sintoma, desde ciúme, possessividade, uma série de questões. Quer dizer, eles buscam algo que, mesmo alcançando, não resolve coisa alguma. E vão utilizar muitos, muitos, não é? Sabe, medos. A pessoa acaba assumindo alguns dos neuróticos, segundo a Karen Horney, acabam assumindo compromissos e depois ficam com medo porque acham que não vão conseguir cumprir, mas precisaram assumir porque precisam se autoafirmar e, através dessa autoafirmação, vão ter carinho e vão ter aceitação. É uma situação sem fim, sabe? E aí, em tudo isso, há dobras nesse discurso. Ao fazerem isso, eles carregam junto uma hostilidade por terem que fazer isso e vão investir essa hostilidade contra pessoas. É uma situação muito que se agrava, não é? Se agrava e que leva ao cansaço, leva ao estresse, leva a pessoa, não é? Acaba desenvolvendo muitas vezes outros sintomas, não é? Que ela falou que há mulheres que vão desenvolver sintomas obsessivos, sintomas histéricos, gerando. Ela mesma conta que casos, né, de pessoas que ela atendeu, que ao lidar com isso houve um agravamento de fantasias, de questões, né, que a pessoa, na tentativa de desfazer, acabava ainda alimentando estes elementos. Ela coloca num capítulo inteiro que muitas vezes, olha só o que ela escreveu aqui. Quando ela trata, ela relaciona a sexualidade com o evento da neurotização. Karen Horney diz que a necessidade neurótica de afeto toma muitas vezes a forma de uma paixão sexual, uma insaciabilidade, não é, dos gozos eróticos. Cabe, por conseguinte, perguntar se todo o fenômeno da necessidade neurótica de afeto não seria provocado pela insatisfação da vida sexual. Se todo esse anseio de amor, simpatia, apreço, acaso não seria um produto de uma libido insatisfeita, né? Mas aqui ela diz que, nesse argumento que ela coloca, ela diz que Freud se inclinaria, claro, para uma explicação, como essa, porque muitos neuróticos ansiosos têm essa necessidade extrema de uma satisfação de sexualidade e tudo, mas ela diz que não, para ela não é esse o caminho, né? Que mesmo tendo aqui, vai acontecer o mesmo que houve com as outras questões. Observem como ela diz mais adiante: se a necessidade neurótica de carinho não foi mais do que um fenômeno sexual, resultaria dificultoso compreender os múltiplos problemas, né, que isso traz. Como o afã de paixão, de amor incondicional, de sentimento de ser repudiado. É certo que todos esses problemas foram estudados e descritos em detalhe por Freud. E aí ela coloca: o Freud, de fato, se aprofundou muito de como isso poderia se expressar. E ela diz que, graças a um engenhoso método de associação livre criado por Freud, é factível observar com exatidão. No curso da análise, o vínculo entre a angústia e a apetência de carinho, prestando especial atenção às flutuações que se dão aqui no paciente, né? Eu diria a vocês, não sei se é tão fácil, se é tão simples como ela era para ela, provavelmente, mas muitas vezes não.
Muitas vezes isso, quando, segundo o que ela coloca, for assim, pode encontrar um emaranhados de grande dificuldade. Nossa, isso pode se ramificar de tal maneira que decodificar o fenômeno se torna uma verdadeira bravata existencial aqui, né? Ah, depois ela tratar aqui da sexualidade, como ela vai se colocar, ela fala então de outras formas nas quais essa neurose poderá se manifestar. Por exemplo, a fama, não é? O poder, a possessão, isso são outras maneiras pelas quais essa neurose pode ganhar grande força, grande impacto. Então ela diz aqui, ó, o desejo de dominar, de ganhar prestígio, de adquirir riquezas, não constituem em essência uma tendência neurótica, tal como a ânsia de afeto tampouco é em si uma neurose. Para compreender as características do afã neurótico dirigido a esses fins, será preciso prepararmos com disposição normal. O sentimento de poderio pode surgir de uma pessoa normal que nota sua própria superioridade, não é? Em que consiste a ter maior força, ou destreza física, ou capacidade mental, etc. Esse etc. é meu. Enquanto a ambição normal de poder pode vincular-se a alguma causa particular, a família, o grupo político, profissional, a pátria, uma ideia religiosa ou científica. Ou seja, ela coloca que muitas vezes, pela forma como isso se estabeleceu e se inseriu, torna-se muito difícil, porque a própria sociedade vai justificar isso na pessoa. Quer dizer, claro, ele é um estadista, ele precisa ter poder, para poder, inclusive, resolver problemas do Estado e tudo mais. E aí nós temos, não é, o fator cultural mascarando, indexando e fomentando o sintoma na pessoa. Bom, eu tinha perguntado a vocês, como filósofos clínicos, o que seria aqui caminhos, né? Para além desses que ela nos mostra. Para Karen Horney, vocês já viram como é que é o caminho. É a compreensão, o entendimento dessa trilha, como foi feita, para que ao desfazê-la a pessoa siga livre em sua vida e suas questões. Em filosofia clínica, não necessariamente precisa ser por aí. Pode ser por aí. Algumas vezes, isso que ela traduziu como uma neurose, não é apenas na filosofia clínica compreendido como algo que eu tenho que trabalhar. Às vezes, a pessoa desenvolveu isso como um submodo informal, que lhe deixa de maneira funcional, de modo muito oportuno para ela, e não devemos sequer mexer nisso. Ok? Ela pode estar num lugar no qual ela tem uma fonte de afetividade constante, ela conseguiu um lugar categorial, nas bases categoriais, que lhe permite, como neurótico, segundo a terminologia dela, Karen Horney, funcionar perfeitamente bem, e mexer nisso sim seria um problema. Outras vezes não. Outras vezes, vamos tomar outros exemplos, nos quais nós precisamos não apenas demover essa situação, mas destituí-la, erradicá-la por vez. Como fazer isso? Para cada um de nós é de uma maneira. Há estruturas de pensamentos nas quais, se você usar de enfrentamento, por exemplo, epistemologia, e a pessoa descortinar o fenômeno numa base linguística que ela entenda, isso se resolve dessa forma. E ela buscará outros endereços existenciais. Assim como há pessoas que, se você fizer isso, você vai comprar uma encrenca muito grande, okay? Alimentando ainda aquilo que teria que ser afastado. Para outras pessoas, você pode utilizar de semioses cruzadas, por exemplo, uma exposição na forma de afetividade que a pessoa precisa para reparar fatores. Do ponto de vista linguístico, às vezes não funciona, do ponto de vista da epistemologia, não funciona, mas do ponto de vista do sensorial, às vezes desconstrói tudo. Um toque de carinho, às vezes, sobre o rosto, sobre o ombro, faz com que venha abaixo um prédio inteiro sobre isso. Ele está todo edificado de um ponto de vista intelectivo, não do ponto de vista sensorial. E uma semiose cruzada o desmonta. Mas não é só isso. Existem dezenas e dezenas de outros casos e caminhos que nós poderíamos trilhar em filosofia clínica para lidar com essa manifestação quando ela for desta forma, como Karen Horney coloca, nesse sentido, ok? Para ela não era assim. Ela concebia isso dentro de uma escala monocromática da linha de pensamento que ela seguia, que era toda analítica, né? Psicoanalítica. Vamos adiante aqui. Quando ela coloca... Ela vai falar também da competência, viu? Essa coisa do neurótico precisar muito de ser competente, de fazer as coisas, ou no grande oposto disso, quando flui o caráter destrutivo do neurótico, e aí as coisas tomam um caminho no qual a construção se dá por desconstruções, né? Também ela usa muito e coloca em grande ênfase os sentimentos de culpabilidade do neurótico, sejam para ele mesmo, seja para os outros que estão com ele. É uma maneira de lidar com parte dessa tensão gerada pela angústia, gerada pela ansiedade. Ela diz assim, ó, os sentimentos de culpabilidade parecem desempenhar um papel capital no quadro manifesto das neuroses. Em algumas se expressam de forma aberta e intensa, mas em outras se encontram disfarçados, ainda que sua presença se traduza na conduta, nas atitudes e na maneira de pensar e raciocinar. E aí ela vai começar a expor a partir das bases mais simples, não é? Como é que isso costuma acontecer. É muito interessante. Sabe, essa questão da culpa, desde a imputação de culpa, fazendo com que o outro se sinta culpado por algo seu, e se o outro assume essa culpa, como sempre tem acontecido aqui, segundo o texto dela, isso não só não resolve, como perpetua e agrava, e começa um jogo de morde-assopra. Agora, um dos capítulos marcantes, sobretudo para quem trabalha na clínica, pela própria natureza daquilo que a clínica se predispõe, é a parte final do texto dela, quando ela vai trabalhar o significado do sofrimento neurótico. E aí ela começa pelo masoquismo, né? Que esses conflitos e que o neurótico passa são muito sofridos, não é? Muito sofridos. Segundo a Karen Horney, o neurótico, a personalidade neurótica da nossa época é uma personalidade de sofrimento. E segundo as palavras dela, ela diz assim, ó, como temos visto, ao trabalhar esses seus conflitos, o neurótico padece de intensos sofrimentos e dilemas tremendos que ele não consegue resolver, não é? Contradições, paradoxos. E isso pode levar a situações aflitivas de grande ordem, para as quais a nossa sociedade tenta, né, debelar com os remédios de sempre, que vocês conhecem bem, quando atendem pessoas que vêm com essas questões. Ela diz que o sofrimento pode ter para o neurótico o valor de uma defesa direta, ok? Muitas vezes a única maneira que lhe permite proteger-se contra os perigos iminentes. Ou seja, a Karen Horney coloca que muitas vezes o neurótico, que sofre naturalmente por lidar com as coisas, pode utilizar esse próprio padecimento como uma maneira de se defender contra coisas que ele acha que vão acontecer, que são terríveis, como abandono, não é? Ele, por exemplo, nunca amou o marido ou a esposa, mas quando ela ameaça ir embora, ele entra em pânico. Não é? E aí, aquilo que era um sofrimento, ele transforma isso em moeda para tentar segurar a pessoa. E se ela ficar, pensa o que resolve? Não resolve. Começa toda a orquestração de novo, em novos sentidos, não é? Hostilidade que não se dá a mostrar, culpabilidade e tudo de novo que vimos desde o início da aula. Imaginem com a Segunda Grande Guerra e suas devastações todas, aquele mundo industrial capitalista que se anunciava tão forte, que sofreu uma fratura profunda nessa etapa da Segunda Guerra Mundial. E aquelas pessoas ao lerem um trabalho como este, não é, que mostrava uma parte profunda da dor que elas viviam, mas uma parte, só que colocada de uma maneira tão bem construída e elaborada no seu discurso, que fazia um sentido amplo, não é? Acho que não foram poucos os que se identificaram com a obra de Karen Horney, achando que de fato era assim e que era por aí que as coisas precisavam ser trabalhadas e vistas quanto à personalidade neurótica da nossa era. Então, na parte final do livro dela, deixa eu passar aqui, a Karen Horney vai nos oferecer um quadro muito duro da cultura e da neurose. Ela diz assim, ó, a análise de todo indivíduo oferece sempre novos problemas, inclusive para o analista que tenha a maior experiência. Em cada paciente se enfrenta e se defronta com dificuldades que nunca viu antes, com atitudes difíceis de reconhecer e ainda mais de explicar, com reações muito distantes de ser transparentes à primeira vista. Quando se trata então do neurótico, vocês imaginem a complexidade maior que isso vai gerar, segundo a Karen Horney, né? Em todo o texto dela, ela conversa profunda e essencialmente com Freud. Cada capítulo ela retorna a Freud para contrapor, para mostrar como ele via isso pelas bases biológicas e como pelas bases culturais se pode ir além. As comprovações históricas e antropológicas não confirmam que exista relação semelhante entre o nível de cultura alcançado e a supressão das tendências sexuais e agressivas. Aqui, de novo, ela conversando com Freud. A Karen Horney achava que uma atitude que começasse a. Deixa eu ver essa parte aqui, ó. Quando ela trabalha as contradições da sociedade que levam, que aprofundam todos esses elementos. Ela diz que uma das primeiras contradições em torno disso é aquela que nós temos entre a competência e o êxito de um lado e o amor fraterno e a humildade do outro lado. Lembram no início da aula que eu coloquei para vocês? São fatores culturais que fazem com que o terreno se abra para as neuroses. Ela diz uma segunda contradição se planta entre a estimulação das nossas necessidades e as frustrações reais que sofremos ao cumpri-las. Vejam aquilo que colocamos no início da aula. Ela diz que ainda existe uma outra contradição entre essa presumida liberdade do indivíduo e as suas restrições reais, não é? A tal ponto que ela diz, como é possível falarmos em liberdade diante de um indivíduo que tem que cumprir tamanha agenda social, né? Então ela diz que essas condições arraigadas em nossa cultura constituem precisamente os conflitos que o neurótico tem para reconciliar suas tendências, a agressividade, os impulsos, etc, etc, etc. Tudo isso que vimos na nossa aula de hoje não é uma tarefa simples. Para Karen Horney, o próprio entendimento em torno disso já é um passo importante para que se debele muitas dessas questões. Na nossa aula de hoje, eu precisei fazer algo, como eu não tinha aqui como anotar, eu provavelmente coloquei a perder alguns trechos importantes, mas procurei ser fiel ao texto da Karen Horney e mostrar o que ela entendia com a personalidade neurótica do nosso tempo, nessa conversação com a filosofia clínica e o que podemos trabalhar e fazer a respeito. Não tenho qualquer dúvida que uma obra como essa, ainda hoje, ela tem um grande impacto, né, na nossa sociedade, no nosso mundo. Agora eu vou desligar o gravador para ouvir dúvidas, considerações dos senhores, questões sobre isso que vimos, sobre a obra A Personalidade Neurótica do Nosso Tempo, da Karen Horney.